Quero que você abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 26. Isaías 26. Verso 3 e 4. Todos acharam, amém? Isaías, capítulo 26. Verso 3 e 4. Assim diz a palavra do Senhor. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém. Então coloque isso no seu coração. Essa palavra é verdadeira. Nós cremos nessa palavra. Que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Aquele que confia em Deus. Aquele que toma uma decisão para valer. Então se alguém quer anotar o nome dessa mensagem seria o valor de uma decisão. Irmãos, tomar uma decisão é coisa muito importante na vida do ser humano. Que é decidir, é resolver, é determinar. E quando nós tomamos uma decisão com firmeza, Deus também confirma. Porque aqui está escrito que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito, cuja decisão, cuja determinação é firme. Nós, por exemplo, estamos aqui hoje na igreja, por quê? Porque nós decidimos vir à igreja. Ninguém veio aqui arrastado. Nós decidimos. E por que nós devemos nos reunir? Irmão, tão importante reunir na casa do Senhor. Olha quantos lugares vazios aqui. Nós poderíamos estar reunidos em muito mais gente, mas alguém não tomou a decisão firme de estar aqui nesta noite. Por que devemos nos reunir? Porque a palavra nos recomenda isso. Em Hebreus 10, 25, está escrito que nós não devemos deixar de congregar. Quando nós estamos congregados, nós estamos em comunhão, nós estamos participando, nós ouvimos a palavra, nós louvamos a Deus. Então, estar no culto é submissão à palavra de Deus. Estar no culto, irmão, é participar, é comungar sentimentos, é adorar a Deus. Você que está aqui, você pode ser abençoado, curado, liberto. Você pode tomar uma decisão que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida, a vida da sua família. Porque Deus aprova a decisão que é tomada com firmeza. Amém, irmãos? Nós não podemos ficar naquela questão, ah, se der, eu vou. Né? Deus não aprova esse tipo de coisa. Deus aprova a decisão que é firme. Quem diz assim, se der, eu vou. Não vem. Você já convidou alguém para vir à igreja? Ela fala assim, se der, eu vou. Não vem. Quando você convida alguém para a reunião de célula, e a pessoa diz, se der, eu vou. Pode crer que ela não vai. Porque o diabo não vai fazer de tudo e arrumar mil empecilhos para atrapalhar aquela decisão que não é firme. E Deus também não confirma a decisão que não é firme. Por isso que nunca dá certo. Nosso comportamento deve ser de firmeza. Nós somos servos de Deus, confiamos em Deus, cremos na palavra de Deus. Portanto, as nossas decisões têm que ser firmes. Não pode ser aquele negócio, ah, eu vou se der. Eu vou se eu puder. Irmão, toda pessoa que não tem um propósito firme, o diabo acaba atrapalhando. Porque o diabo não conhece os nossos pensamentos. Ele não é onisciente como Deus, mas ele ouve o que nós falamos. E ele vê o nosso comportamento. Saiba que o diabo não é um ser tolo. Ele tem conhecimento de psicologia, de psiquiatria. Ele vê a pessoa, quando a pessoa não está firme, quando o comportamento da pessoa não revela nenhuma firmeza, nenhuma decisão apoiada por Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas deixam de servir a Deus. Elas não vêm à igreja, elas não participam. Por exemplo, o pastor Silmar Coelho fala uma coisa que nós podemos tomar como exemplo. Ele diz assim: irmãos, ninguém precisa me convencer para trazer a oferta, para entregar a oferta no gasofilácio. Por quê? Ele fala, eu conheço a palavra de Deus. E a palavra diz, cada um contribua segundo o propósito no coração. Ele diz, quando eu saio de casa, eu já saio com a minha oferta. Ninguém vai mudar essa decisão. Mas quando a pessoa enche o bolso de dinheiro, mas não decide o que vai ofertar, ela para no caminho e come um lanche e vem para a igreja e não dá oferta. Ou quando ela vai ofertar, o inimigo fala, não, guarde esse dinheiro, que depois você pode comer um lanche ali. Mas quando você tem uma decisão firme, aí eu vou e não tem conversa. Por isso que ele diz, eu já decidi, trago a minha oferta, ninguém vai precisar orar para que eu oferte, ninguém vai tentar me convencer a ofertar. E todas as nossas decisões têm que ter firmeza. Assim também é no casamento. A pessoa que decide ser fiel à sua esposa e toma uma decisão no coração, verdadeiramente, Deus confirma. Mas quando a pessoa pensa, bom, se der certo, tudo bem. Se não der, não vai dar. Tudo que não tem confirmação do Pai Celestial, não funciona. Nós vimos aqui que Deus conserva aquele propósito que é firme. Os irmãos estão entendendo, amém? Nós precisamos ter firmeza nas nossas decisões. Firmeza para participar do culto, para estar na igreja, para ser dizimista. Quantas pessoas não são dizimistas ainda? Porque nunca decidiram. Não decidiram ser dizimistas. Eu fico assim, se sobrar, eu dou. Nunca vai sobrar. Por quê? A bênção de Deus não está aí. Deus conserva aquela pessoa que é decidida, que é firme nas suas decisões, que é firme no seu propósito. Aquela pessoa que vem à igreja e fala, eu vou, nada segura, nem chuva, nem vento, nem frio, nem calor. Mas a pessoa que não tem firmeza, acho que vai chover, não vem. Está frio, não vem. Está calor, não vem. Está doendo a cabeça, não vem. Arruma mil enroscos. E o diabo contribui, trazendo alguém para casa, alguma visita na hora imprópria. Por quê? A pessoa não decidiu. Quando amanhece na quarta-feira, você já tem que tomar uma decisão. Hoje eu vou à igreja. Domingo a mesma coisa, culto de oração a mesma coisa, tudo que se relaciona a Deus, nós precisamos ter firmeza de propósito. Glória a Deus. Houve anos, irmão, que nós testemunhamos na igreja. Esse ano não perdi nenhum culto, nenhuma reunião de oração, nenhuma escola bíblica, nenhuma reunião nos lares, nada. O ano inteiro. Aí você pode pensar, mas o senhor é aposentado. Mas não era aposentado. Não era. Acontece o seguinte, se você tomar uma decisão, logo no começo do ano, esse ano eu vou servir o Senhor e nada vai me impedir. O diabo não vai impedir. Porque Deus conserva aquele propósito que é firme, que você faz e está decidido a cumprir. E ninguém pode mudar, porque aquilo que Deus apoia, irmão, o diabo não muda. Mas a firmeza de propósito é que às vezes nos falta. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1, para que nós vejamos como que alguém tomando uma decisão pode mudar muita coisa na vida. Daniel, capítulo 1. Aqui conta uma história, irmão. E o rei Nabucodonosor veio contra a Babilônia, porque o povo de Deus tinha abandonado os princípios que Deus exigia que eles cumprissem. Deixaram o Senhor, partiram para a idolatria. Então, diz o versículo 2, diz assim: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. E o rei Nabucodonosor levou aquelas coisas. Mas diz ainda o versículo 3, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Quem que Nabucodonosor levou? Pessoas de alto nível. Levou pessoas da nobreza, jovens da nobreza, jovens que eram estudados, conhecedores, instruídos em toda a sabedoria. O que que o rei queria? O rei queria preparar esses jovens para depois esses jovens trabalharem para ele. Só que ele precisava aprender o quê? A cultura. Veja o verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Veja bem, eles iam ter um tempo para aprender a língua e a cultura dos caldeus, mas o rei determinou a comida que eles iam comer. Não era a comida de escravo, porque eles eram nobres. Esses jovens estavam acostumados a comer coisa boa, porque faziam parte da nobreza. Mas entre esses jovens, verso 6, entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Veja bem, irmãos, eles mudaram o nome desses jovens, mas não mudaram os valores morais desses jovens. Não mudaram o coração desses jovens. Então, nós vemos o seguinte, no verso 8, diz assim, resolveu Daniel firmemente, repita essa palavra, firmemente. Bem, ó, firmemente. O que ele decidiu? Firmemente. não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Irmãos, aí eu paro. Daniel foi levado como prisioneiro de guerra. Por quê? Nabucodonosor veio e cercou a cidade, e dominou, e destruiu, e levou esses jovens, e outros, como prisioneiros. Agora veja bem, o rei mandou, ó, eles vão comer isso aqui e beber isso aqui. O rei Nabucodonosor era o maior rei daquele tempo. Era um império enorme, era o maior do mundo. Agora vem Daniel, um prisioneiro, e pede ao chefe dos eunucos, eu não quero me contaminar com essa comida aí. Sabe por quê? Porque aquela comida era consagrada aos deuses da Babilônia. A deus de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de louça, de madeira. E Daniel era um jovem que temia Deus, formado lá em Jerusalém, que frequentava o templo, que conhecia a palavra. Então ele tomou uma decisão e falou com o chefe dos eunucos: eu não quero me contaminar com essa comida. Agora que se cumpre aquela palavra que nós lemos, que Deus conserva em paz, aquele propósito firme. Como que Daniel resolveu? Firmemente. Ele não pensou assim: bom, se eu tiver outra comida, eu não vou comer isso aí. Não foi essa a decisão dele. Ele tomou um propósito firme: eu não vou me contaminar, não vou comer isso aí. Portanto, irmãos, Deus entrou com a sua providência. Porque o verso 9 diz assim: Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Quem que concedeu isso? Deus. Por que que Deus concedeu? Porque Daniel tinha tomado uma decisão firme. Ele decidiu: não vou me contaminar com essas coisas. Então Deus apoiou, Deus conservou, Deus deu paz para aquela iniciativa. Ele encontrou o quê? Compreensão do chefe dos eunucos. Esse chefe aí poderia dizer o seguinte: Daniel, se você quiser comer, você come. Se não quiser, você morre de fome, ou senão vai reclamar para o rei. Quem é que ia chegar diante do rei e falar: eu não vou comer aquilo lá? Mas por causa da misericórdia de Deus, ele encontrou compreensão. E veja bem que o chefe dos eunucos argumenta com ele, trata-o como uma pessoa amiga. Veja o verso 10, diz assim: disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou, irmão, quem determinou foi o rei, a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Quer dizer, ele argumentou, falou: eu tenho medo do rei. Porque se vocês não comerem essa comida e vocês ficarem mais enfraquecidos, o rei vai querer saber e vai partir para cima. E ó, a forca. Então, o Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe. Veja bem que esse jovem era um jovem determinado. Não simplesmente: ah, tá bom, então tudo bem. Não pode? Não pode, eu vou comer então. Ele era determinado, ele havia tomado uma resolução definitiva. Ele foi, verso 11, falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Verso 12 diz assim: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água para beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Segundo vires, age com os teus servos. Quer dizer, ele fez uma proposta para o cozinheiro. Nós vamos comer legumes. Irmãos, pense bem. Eles eram da linhagem real. Pessoas que comiam coisas boas. Agora eles tinham a proposta do rei. Comer da comida que o rei comia. Beber o vinho que era servido para o rei. Coisa de primeira. Mas eles, para não se contaminar com a idolatria da Babilônia, eles tomam a decisão de comer legumes e beber água. Às vezes você que está aqui nessa noite, jovens que estão aqui, pessoas que estão aqui, que não querem sacrificar nada. Irmãos, quem quer servir a Deus, tem hora que você precisa anular a si próprio, anular o seu prazer, o seu gosto e tomar medidas que vão contra a sua vontade, mas que agradam a Deus. E nós devemos agradar a Deus, porque Jesus sempre falava isso. O Pai me ama porque eu faço diante dele aquilo que é do seu agrado. Jesus anulou a si próprio, se tornou servo. Daniel tomou uma decisão muito séria. Mas veja bem, o verso 14 diz, ele atendeu. Por que que atendeu? Que Deus estava ali, movendo aquelas pedras. Deus estava no meio daquilo. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Amém, vamos comer legume. Já pensou o que é deixar uma picanha para comer jiló, abóbora, mas na presença de Deus, servindo a Deus, sabendo que lá na frente isso aí vai resultar em bênção. É sabendo que servindo a Deus você vai ser abençoado. Você que às vezes está passando aperto agora, mas lá no futuro você vai ter vitória, porque Deus é quem garante a nossa vitória. Glória a Deus. Então nós louvamos a Deus pela vida de Daniel e dos seus 3 amigos, porque eles tomaram uma decisão firme. O verso 17 diz assim, ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Irmãos, por causa dessa decisão de sacrificar o prazer de comer uma coisa boa, para comer algo simples, mas para agradar a Deus, Deus concedeu para eles inteligência. Eles aprenderam tudo que deviam aprender da cultura dos caldeus. Tanto que depois eles se tornaram ministros do rei. Daniel se tornou um homem importantíssimo naquele rei. E depois de servir a Nabucodonosor, ele serviu a 2 outros reis. Por quê, irmão? Porque esse jovem tomou uma decisão. Você que é jovem, tome uma decisão firme. Precisa estudar? Vamos estudar. Vamos dedicar. Aproveite o tempo. Tem jovem que não aproveita o tempo. Não lê, não se instrui. Passa o tempo todo no celular. Depois, quando ficar velho, não vai ter essas regalias que Daniel teve. Daniel foi um homem abençoado, porque ele tomou a decisão. Tome uma decisão hoje, uma decisão firme, porque essa decisão, meu irmão, vai conduzir você para o futuro, uma vida cheia de vitória, de alegria, de conquistas. É sacrifício hoje, mas é bênção amanhã. É isso? Sacrifício. Daniel se sacrificou por 3 anos comendo legumes. Não é fácil não, hein? Não sei se alguém gosta tanto assim de legumes. Nós gostamos. Nós gostamos de legumes. Abóbora, jiló. E só de maxixe que não. Mas comemos. Aí você come um pouco de carne também, para não ficar só no legume. Mas eles não, era só legumes e água. Não tinha coca, não tinha fanta, não tinha guaraná. Irmãos, é sacrifício. Mas se você ler a história de Daniel, você vai ver como ele foi abençoado. E aqueles 3 amigos foram abençoados. E todo que serve a Deus é abençoado. E todo que se dispõe a servir a Deus é abençoado. Porque Deus é fiel. Amém? Glória a Jesus. Daniel é um exemplo para os jovens de hoje. Porque Daniel era um jovem. É um exemplo para os jovens. Para que os jovens aprendam a temer a Deus, a servir a Deus, a se submeter, tomar decisão e não voltar atrás. Tem jovem que começa uma coisa e para, começa outra coisa e para. Irmão, vá em frente. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus tem prazer naquele que vai em frente. A decisão é nossa. Nós tomamos a decisão de servir a Deus ou não. Você vai ver, por exemplo, Josué. Depois que introduziu o povo na terra. Depois que todos já estavam assentados. E o povo já começou a se inclinar para a idolatria. Josué reuniu o povo e disse para eles, Josué 24:15, diz assim, ó, vocês vão escolher a quem vão servir. Se ao Deus de Israel, o nosso Deus, ou a esses deuses dos povos que nos rodeiam. A decisão é de vocês, mas uma coisa eu vou dizer, eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Então a decisão é nossa. Nós precisamos tomar a decisão de servir a Deus. Existem muitas pessoas que são apenas frequentadores da igreja. São frequentadores. Eu tinha uma pastora lá em outro programa, esse povo é igrejado. É igrejado. Por quê? Estão na igreja. Mas, irmão, estar na igreja não significa estar no céu. Jesus falou, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum sereis salvos. A nossa justiça tem que ir além. Nós devemos frequentar a igreja, mas nós devemos obedecer a palavra. Estar na igreja apenas não é o suficiente. Vê por que, as pessoas, muitos nem assumem o batismo. Tem gente que está na igreja, nós conhecemos uma irmã, ela já tinha mais de 20 anos na igreja, não era batizada. Até que com muita manivela, ela decidiu batizar. Mas tem gente que está na igreja, e por que não é batizado? O que impede uma pessoa de ser batizada? Irmãos, é um desejo do coração da pessoa ser batizada. Lá em casa, a Olinda batizou primeiro. Mas eu tinha um vício maldito do cigarro, e ainda não tinha conseguido deixar. Quando ela batizou, eu tive que esperar mais um tempo, mas Deus me libertou, fui batizado depois. Por quê? Nós precisamos manifestar o desejo de ser batizado. Nós vemos, por exemplo, aquela história do eunuco, lá em Atos capítulo 8. O eunuco, que era um alto funcionário da rainha dos etíopes, tal de Candace, ele veio a Jerusalém para celebrar a Deus. E quando ia voltando, ele estava lendo a Bíblia, lá na sua carruagem, lá no alto. Ele ia lendo em voz alta. Mas Deus mandou Filipe até lá. Filipe foi, e era uma estrada deserta. Filipe foi acompanhando, o Espírito falou para ele, acompanha aquela carruagem lá. E ele começou a ouvir. E o homem estava lendo Isaías 53. Ele então perguntou, o senhor está entendendo o que está lendo? Ele falou, não, como que eu vou entender se ninguém me explicar? Venha para cá. Ele subiu na carruagem. E a partir daquela passagem, Filipe anunciou Jesus para ele. Quando ele entendeu quem era Jesus, como que era a salvação, o que que esse homem fez? Quando chegou num lugar que tinha água, ele falou, Filipe, aqui tem água, o que que impede que eu seja batizado? Filipe falou, nada. É lícito se você crer de todo o coração. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, quem impede você de ser batizado, irmão? Não tem impedimento. Por que ser batizado? Será que isso é tão importante? Vocês acham que é importante ser batizado? Se não fosse importante, Jesus não iria para o batismo. Jesus foi batizado. E ele falou para João. Porque João falou, eu é que deveria ir até o Senhor. E o Senhor vem a mim? Ele falou, mas deixa por enquanto que se cumpra toda a justiça. Irmão, ser batizado é cumprir a justiça. Por que Jesus foi batizado? Que todo homem é pecador. E todo homem que é pecador precisa morrer. Porque o pecado conduz à morte. O salário do pecado é a morte. Quem pecou tem que morrer. A Bíblia diz, toda alma que pecar, morrerá. Mas aí você fala, mas Jesus não pecou. Mas ele se fez pecado por nós. Ele se identificou conosco ali, assumindo a sua condição humana. E ele foi batizado. E todos nós precisamos ser batizados. Aliás, ninguém se batiza, né? Você vai ouvir testemunhas, às vezes, as pessoas falam, eu me batizei, eu vou me batizar. Não, ninguém se batiza, nem Jesus se batizou. Ele foi batizado por João. Amém, irmão? É, Jesus não se batizou. Então, vamos ver a respeito do batismo, todos já conhecem, mas tem gente nova aqui. Em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, verso 3, diz assim, ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Irmão, quando nós somos batizados, nós estamos matando o velho homem. O velho homem, pecador, está sendo sepultado para que renasça ali uma nova criatura que vai servir a Deus. Em verdade, quem está em Cristo é uma nova criatura. E veja bem, ainda em Colossenses, capítulo 2, verso 12, fala a mesma coisa. Versículo 12 diz, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, isso é fé. Quando você batiza, você está assumindo a fé. Você está declarando que crê na palavra. Você está declarando que era um pecador e precisava morrer. Mas quando você sai da água, simboliza a sua ressurreição. A ressurreição, um novo homem para servir a Deus. Interessante. A Bíblia diz que a semelhança da sepultura, né? De quando alguém é batizado, é como se ele estivesse sendo sepultado. Por isso, irmão, que o batismo que a igreja tem como batismo correto é a imersão. Eu não sei se vocês já viram alguém por algum velório e o falecido fala, bom, gente, está na hora, eu vou até lá no cemitério que eu vou me sepultar. Ninguém se sepulta, né? A pessoa é sepultada. Assim também a pessoa é batizada. Porque se o batismo é um sepultamento, ninguém vai sepultar a si mesmo, né? É preciso que alguém o sepulte. E por que nós batizamos por imersão? Porque também ninguém sepulta alguém, apenas uma parte do corpo. A pessoa é lançada lá na sepultura. Por isso que o batismo que a igreja assume é esse batismo por imersão. Você é totalmente encoberto pela água. Assim como aquele que é sepultado é totalmente encoberto pela terra. Ora, quando João estava batizando, ele estava batizando lá em Enão. Porque ali havia muitas águas. Irmão, espera aí. Como que alguém vai lá no rio, onde tem bastante água, vai jogar um pouquinho d'água na cabeça do outro? Não é verdade? Se ele estava batizando onde tinha muita água, é porque as pessoas precisavam ser jogadas na água mesmo. E Jesus foi batizado aonde? No rio. No Rio Jordão. Então nós assumimos isso como verdade de Deus. Mas o que importa é que você decida. Pessoas estão na igreja e você conhece alguém que está na célula, que vai lá, frequenta, incentivá-lo a batizar. Porque Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. Se nós cremos, por que não batizar? Veja o que o eunuco falou, o que, que me impede de ser batizado? Nada impede aquele que quer. Se você quer e você já creu em Jesus, você pode. Amém, meu irmão? Diga para as pessoas que você conhece que elas precisam ser batizadas. Por quê? É ordem de Jesus. É fazer discípulo de todas as nações. Batizando-as. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem não é batizado, não faz parte do corpo. E se não faz parte do corpo, como é que vai ficar no dia do arrebatamento? Nós cremos no arrebatamento, amém? Nós cremos. E se nós cremos, nós precisamos falar para as pessoas que elas precisam batizar para fazer parte do corpo que é a igreja. Que Jesus vem buscar quem? A sua igreja. Se você faz parte da igreja, então você vai ser levado também. Se estiver em comunhão com Deus, né? Porque aí já é outra conversa. Mas, irmãos, importante de tudo isso é a nossa decisão. Quem decide firmemente que vai batizar, nada atrapalha. Mas a pessoa que fica assim, bom, eu preciso ainda melhorar isso, largar daquilo. Aí de vez em quando eu tomo umas cajibrinas lá, não sei o quê. Não abandone isso. A decisão, a pessoa que usa drogas, ela fala, eu vou tomar uma decisão aqui em nome de Jesus, nunca mais usar, não usa. Quem é mentiroso, para de mentir. Por quê? Porque nós precisamos tomar a decisão de servir a Deus. Isso é competência de cada um. Deus não vai pegar você a laço e fazer você mudar. Deus nos dá liberdade para que nós tomemos decisão. E quando nós tomamos uma decisão firme, Ele vem e confirma. Glória a Deus, irmão. Então vamos servir a Deus de coração. Mas veja aí, o Salmo número 5, se você guardar essa palavra e levar para casa, Salmo 5, Salmo número 5, verso 11 e 12. Está difícil de achar aqui, viu? Puxa vida. Diz a palavra de Deus. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Irmãos, isso é para a gente pensar. Deus é o nosso escudo, é a nossa segurança. É Deus quem nos defende, é Deus quem nos protege. Não adianta você ter cerca elétrica se Deus não guardar. Não adianta ter um cachorro desse tamanho se Deus não guardar a casa. A verdade é que somente em Deus nós temos segurança. A palavra de Deus nos mostra isso. Somente em Deus nós temos segurança. Quando o povo de Deus saía das suas casas, porque a palavra de Deus diz que o Senhor ordenou ao povo de Israel que nos dias daquelas festas, que eram três festas, todos deviam sair para servir a Deus. E Deus falou assim, ninguém vai cobiçar a terra de vocês. Olha, irmão, você pode deixar sua casa lá, que ninguém vai entrar. Se você estiver aqui com o propósito de servir a Deus verdadeiramente, ninguém vai cobiçar nada que é seu. É que às vezes a pessoa está aqui, mas não está. Né? A pessoa está aqui, mas está trabalhando. Concorda, irmão? Tem gente que está trabalhando. Está na igreja, está no culto, mas está trabalhando na sua firma, no seu emprego. Está vendendo. Né? Tem vendedor que está vendendo aí. Não está concentrado, mas aquele que está firme pode crer que Deus vai defender você, vai guardar a sua casa, vai guardar os seus bens, tudo que é seu está debaixo da mão poderosa de Deus. ninguém vai tocar naquilo que lhe pertence. Creia nisso. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar a Deus para que Deus confirme a sua palavra no nosso coração. E nós tomemos decisão firme de servir a Deus. Aqueles que ainda não estão firmes, precisam firmar. E que nós lemos aquele versículo lá. Confie em Deus, porque Deus é uma rocha eterna. Deus não é alguém que começou a ter experiência agora. Deus é eterno. É uma rocha eterna. Você pode se firmar ali, porque tem segurança. Então, confie no Senhor. Confie no Senhor sempre. Não é para confiar um dia ou dois dias. É confiar no Senhor perpetuamente. Porque o Senhor é uma rocha eterna. Graças a Deus por isso. Feche seus olhos, vamos orar, irmãos. Ore a Deus pela sua vida, pelos seus familiares, pelas pessoas que você se lembrar que estão sofrendo, por aqueles que você sabe que está perdido, por aquele que você sabe que está na droga, no vício. Deus pode libertar. Deus pode mudar a história das nossas vidas. Deus pode confirmar a sua oração e tocar naquele que, por quem você está orando. Ore por aquela pessoa que está doente, que Deus pode visitar essa pessoa. Como Jesus falou para aquele centurião, vou lá na sua casa. Ele falou, não, Senhor. Manda com uma palavra. Se Deus mandar uma palavra, muita gente vai ser curada nesta noite. Muita gente pode ser transformada pelo poder de Deus. E você vai orar agora, e vai concentrar sua oração em Deus, e saber que Deus está presente, nos ouvindo, e Ele quer ouvir a sua oração. É que você coloque diante dEle o seu pedido, porque Ele está disposto a atender o nosso pedido, que é feito de coração, com confiança na sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno e santo, toda glória, todo louvor, sejam dados ao teu nome. Tu és o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas Tu és também o nosso Deus, o Deus dos nossos dias, porque a Tua palavra nos diz que Tu és uma rocha eterna. Por isso não há mudança em Ti, Senhor, não há sombra de variação. Tu és o mesmo, desde a eternidade Tu não mudas. O Senhor Jesus também é o mesmo, ontem e hoje será para sempre. E é nessa fé que nós estamos orando, e é nessa fé que nós estamos buscando a solução para os problemas que nos afligem, pela a tristeza que muitas vezes invade o coração do teu servo, da tua serva, a doença que alguém está sofrendo. Senhor, aqueles que estão internados em hospitais, aqueles que estão acamados na sua casa, aqueles que estão sofrendo porque foram atingidos pelo mal, pelo problema da virose, pela praga, meu Senhor, entra com providência na casa dessa pessoa para curar, para libertar, para abençoar e para salvar. Senhor, abençoa aqueles que estão perdidos, aqueles que estão vivendo no erro e precisam de libertação. Nós oramos por todos que estão sofrendo, por todos que estão sendo prisioneiros, meu Pai, por todos aqueles que estão na cadeia, por todos aqueles que estão viciados. Nós oramos por todas as pessoas, para que sejam libertas, para que encontrem o Senhor Jesus. E nós oramos por todos aqueles que estão aqui, que ainda estão indecisos, para que eles se decidam. Aqueles que não são batizados, para que sejam batizados. Aqueles que não são dizimistas, para que assumam a condição de dizimar na tua casa e ser abençoado por isso. Aquele que não oferta, que ele seja despertado para cumprir a tua vontade e que a tua paz, Senhor, repouse sobre a vida do teu filho, da tua filha. Aquele que clama, que ele seja atendido nesta noite, que a tua bênção alcance todas as famílias e que esta cidade seja conquistada pelo poder do Evangelho e que o nosso país seja livre do mal. que teu nome esteja glorificado na igreja, que o teu povo tenha consciência de que tu és Senhor no céu e na terra, e que nós venhamos a te servir com o coração puro, com decisão firme, que nós sejamos, Pai, exemplo, que nós sejamos instrumentos teus, e que nós possamos inspirar a outros a ter confiança na tua palavra. A nossa oração é para abençoar o teu povo que aqui está, e é para abençoar aquele que está clamando, aquele que está ouvindo pelo rádio, aquele que está lá na sua casa. Senhor, alcança agora com teu poder, repreendendo todo mal, toda enfermidade, tudo aquilo que não procede do Senhor. E agora afaste, seja repreendido, seja desfeito o poder do mal, em nome de Jesus, para a glória de Deus.